Sabe por que os políticos preferem falar sobre construir pontes e viadutos gigantes ao invés de falar sobre esgoto? Normalmente, os políticos não gostam de investir em esgoto sanitário porque ninguém enxerga direito ou presta atenção naquilo que fica debaixo da terra. Pontes e viadutos chamam muito mais atenção, ganham mais votos e deixam os políticos mais populares. Mas tem um problema. Um esgoto mal feito pode trazer uma série de problemas graves. É por isso que a gestão está para os empreendedores, como o esgoto está para os políticos. O segredo do sucesso de um negócio não está nas ferramentas, nem na tecnologia, mas sim em um modelo de gestão que realmente funcione nos dias atuais. O que de fato impede a implementação de uma gestão bem feita dentro de uma empresa? Quais são as metodologias de gestão empresarial que estão dando certo nos dias atuais? Fique ligado, porque nesse resumo do livro Os Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas, você vai descobrir tudo isso.
3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores. E você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada, com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro Os Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas foi publicado em 2019. Os autores são João Kepler, considerado o melhor investidor anjo do Brasil pelo Startup Awards e premiado por anos consecutivos como um dos maiores incentivadores do ecossistema empreendedor brasileiro. E Thiago Oliveira, investidor anjo pela empresa Fundo Bossa Nova e conselheiro da ONG Gerando Falcões. Nessa obra, esses dois grandes especialistas em gestão se reuniram para criar um guia necessário para todos os tipos de empreendedores, apresentando quais são as técnicas e ferramentas que os melhores gestores usam em seus negócios.
Decidir começar um negócio próprio a partir de uma boa ideia que você teve lá atrás foi apenas o começo do caminho, mas não é o suficiente para que seu empreendimento dê certo no mercado. Hoje, o mercado está marcado por novos modelos de negócio, caracterizados pela agilidade e pela inovação. A gestão ágil é um caminho que preza pela flexibilidade, pelo engajamento e pela descentralização. É hora de colocar a mão na massa, se sentar com sua equipe e discutir como padronizar e melhorar os seus processos, aprimorar o fluxo do conhecimento, implementar um bom design organizacional, uma boa gestão de pessoas e até se preparar para mudar radicalmente seu ambiente de trabalho. E aí? Está pronto para as mudanças ou vai preferir ficar parado e ver seu negócio ficando cada vez mais para trás no mercado?
Empreender não é fácil. Não existe receita de bolo e nem garantia de sucesso. Mas existem sim algumas técnicas que chegaram para revolucionar o modelo de gestão atual. Canvas, MVP, Design Thinking, Scrum, Sprint. Todas essas ferramentas, muito bem explicadas no livro, vão te ajudar a acelerar resultados, medir indicadores e evitar desperdícios. E se você quer saber como exatamente aplicar cada uma delas, fique com a gente, pois o episódio de hoje te ensina exatamente isso.
Você pode contratar as melhores ferramentas e adquirir a mais alta tecnologia disponível no mercado. Sem uma gestão eficiente, nada vai para frente. E tem um detalhe, gestão não é algo que se pode comprar por aí no mercado. E o impacto positivo de uma boa gestão não acontece da noite para o dia. Gestão não é como um miojo, que você põe na água quente e depois de 3 minutos está pronto. Muito pelo contrário. Os autores afirmam nesse livro que um negócio com excelência em gestão pode até não ser aquele que cresce mais rápido no começo, mas com certeza vai crescer mais e melhor no médio prazo. É claro que ter boas ferramentas para gerir os processos é algo fundamental em uma empresa. Porém, tão importante quanto isso é a gestão de pessoas. Seu negócio só vai dar certo se os colaboradores forem entusiasmados, proativos e comprometidos com os objetivos. Na prática, isso não é nada fácil. Não é à toa que, em um estudo feito pela Endeavor, 28% dos empreendedores disseram que o principal desafio de uma organização é a gestão de pessoas. O problema pode estar nas escolhas feitas pelos próprios gestores do negócio, que muitas vezes deixam para pensar nesse assunto só depois que a empresa já cresceu. A sugestão dos autores é que você tenha pelo menos uma pessoa responsável por essa área. Se seu quadro de funcionários ainda é muito pequeno, não ter um profissional focado na gestão de pessoas pode não atrapalhar muito, desde que os líderes já tenham uma cultura voltada para isso, para a gestão de pessoas. Outra dica dos autores é criar o dia do feedback. Trabalhadores de todos os níveis precisam se sentir relevantes e estarem confortáveis para dar opiniões. Por isso, seja transparente na comunicação. Procure realmente entender o que os seus colaboradores estão dizendo e, além disso, se preocupe muito com o que você diz e com a maneira como os outros entendem suas palavras, sejam elas faladas ou escritas. Não deixe nenhum ponto escondido ou mal entendido e esteja preparado para ser flexível e reverter decisões imediatamente quando você estiver errado. Lembre-se que, provavelmente, os membros da sua equipe vão copiar o que eles verem você fazendo. Como líder, então você deve dar o exemplo. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a comunicação interna na sua equipe? O que pode ser melhorado? Como você pode dar o primeiro passo agora para começar a implementar essa melhora? Pense nisso, anote suas respostas e comece a agir o mais rápido possível. O futuro do seu negócio agradece.
Em qualquer pesquisa sobre startups, é comum encontrar a expressão gestão do conhecimento. Não poderia ser diferente, já que na atual era da informação em que vivemos, todo empreendedor precisa de um mecanismo que seja capaz de filtrar todos os dados que uma empresa é capaz de gerar, aproveitando aquelas informações confiáveis e de qualidade, não deixando que ela se perca no dia a dia. Na prática, significa identificar o que os seus funcionários sabem a respeito do empreendimento e transformar isso em procedimentos, para que ele não fique dependente de apenas algumas pessoas. Uma das formas de usar a gestão do conhecimento é aprimorando a aprendizagem empresarial, ou seja, desenvolvendo um ambiente em que a pesquisa sobre as práticas cotidianas, os processos da concorrência e como eles podem ser incorporados seja algo constante. Sempre que possível, inclua os colaboradores nessa missão, estimulando a inovação e permitindo que todos contribuam para agregar valor aos produtos e serviços oferecidos aos clientes. Um bom exemplo disso é o da Procter & Gamble. Existe uma rede de agentes na empresa que simulam o comportamento de elementos da cadeia de produção. Foi dessa forma que se descobriu que, em certas situações, é melhor que os caminhões saiam dos depósitos, ainda que não estejam completamente carregados. E sabe por que disso? Para evitar a falta de estoque nas lojas. Foi uma alteração simples que gerou uma economia anual de $300 milhões. É por isso que a gestão do conhecimento deve ser tratada como um fator estratégico na sua empresa. Quanto mais você conhece os processos e os dados do seu negócio, melhores serão as práticas dentro dele. Os dados passam a trabalhar para você, te ajudando a reduzir custos, aumentar a margem de lucro, entre outros fatores que vão impactar no sucesso do seu empreendimento. E na sua empresa, os dados são levados a sério? Todos os processos estão bem mapeados? Se alguém faltar ou se afastar por algum tempo, as entregas continuarão acontecendo normalmente? Vista os óculos da gestão do conhecimento agora mesmo.
Está gostando desse episódio? Então fique até o final, porque nós preparamos um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo com esse livro.
Já falamos muito aqui sobre propósito pessoal, mas que tal abordarmos o tema no universo dos negócios? O propósito de uma empresa faz parte da cultura organizacional da mesma. E segundo os autores do livro, essa cultura organizacional é simplesmente como a empresa faz as coisas. São os hábitos e padrões que existem dentro de uma organização, mesmo na ausência dos donos. Essa noção de que cultura é algo que se coloca em prática é muito importante. O contrário disso, infelizmente, é o que vemos na grande parte dos casos. Elementos tão importantes em um negócio como missão, visão e valores serem apenas palavras na parede. E ao questionar os colaboradores dessa organização, que trata esses temas apenas como decoração, nenhum deles sabe o que realmente querem dizer. Para que você, gestor, não cometa o mesmo erro, e para que você, colaborador, não seja vítima dele, vamos explicar de uma vez por todas. A missão de uma empresa é o impacto que ela quer gerar no mundo. Essa missão não é um pitch e não deve ser criada pelo setor de marketing da empresa, mas sim reconhecida pelo fundador, a partir do valor máximo que ele queria entregar para as pessoas quando teve a ideia de abrir um negócio. Uma pergunta interessante para entender se a sua organização está no caminho da sua missão é a seguinte: quais foram os momentos nos quais sua empresa mais contribuiu com as pessoas e o mercado ao longo dos anos? Se esses momentos estiverem alinhados com a sua frase missionária, é porque está no caminho certo. E a visão? Muito confundida com missão, a visão é o objetivo aberto, inspirador e até lúdico que comprova que a empresa está no caminho certo. Uma visão bem escrita deve traduzir uma conquista, mas sem um número ou indicador específico. Organizar toda a informação do mundo é a visão do Google e um belo exemplo. Uma boa pergunta para perceber se a sua visão foi bem escrita é: se a minha visão for atingida, isso significa que a minha missão está sendo entregue? Se a resposta for sim, bom trabalho. Missão, visão, valores. Os valores da sua empresa são ainda mais palpáveis do que os itens anteriormente tratados, porque são simplesmente os comportamentos que são premiados e que, se estiverem ausentes, são sentidos e até a ausência punida. Muito mais do que escolher palavras em uma lista, para listar valores da sua empresa, você deve primeiro procurar momentos nos quais seus colaboradores agiram de maneira exemplar e pincelar desses momentos quais foram os comportamentos que você gostaria que se repetissem. Aí sim, de maneira concreta e dinâmica, seus valores deverão ser compartilhados com o time. A partir dessa longa e completa explicação, conta pra gente. Você tem bem definida a sua cultura organizacional? Se sim, passe adiante em entrevistas e reuniões. Se não, aplique agora os ensinamentos compartilhados para mudar esse cenário. Comece agora e resolva problemas que vão desde o processo de contratação até a alta rotatividade de colaboradores.
Você pode nunca ter pensado nisso, mas expor para um potencial colaborador em uma entrevista de trabalho os pilares da sua cultura é essencial para realizar uma contratação assertiva. Essa história é verídica e corrobora o que acabamos de afirmar. Uma potencial analista é entrevistada por um consultor, responsável por montar o departamento de marketing digital de uma startup. Na reunião, o tal consultor dá um show quando o assunto é cultura. Explica com detalhes a visão, a missão e os valores. Fala do impacto que a empresa quer gerar no mundo e deixa a candidata com os olhos brilhando. Deu match e ela foi contratada. Uma semana depois, o telefone do consultor toca. É a analista, agora já efetivada na startup. Querido, você poderia, por favor, me falar quanto eu vou ganhar? Ele responde: você quer dizer quando? Falamos sobre isso na entrevista. Após um mês trabalhado, ela devolve: na verdade, eu gostaria de saber quanto vou ganhar mesmo. Você não chegou a comentar. A história não só é verídica, mas o tal consultor, esse mesmo que esqueceu de comunicar para a contratada quanto seria o salário dela, é o nosso Arnaldo Neto. Sim, ele cometeu um deslize ao se esquecer desse ponto tão importante. Mas a lição aqui é outra. Quando você expõe em uma interlocução o seu propósito e o valor que quer entregar para o mercado, tudo fica mais fácil. Desde atrair talentos até fechar clientes. E você? Se for perguntado, sabe responder na hora qual é a missão da sua organização? Mais importante, sabe o que ela significa? Se a resposta for não, não se surpreenda ao não fechar novos clientes e ao não atrair pessoas certas para o seu time.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
No universo das startups, aquele longo documento com projetos de receita, lucro, fluxo de caixa, não é mais tão essencial assim. A metodologia Lean Startup, proposta em 2008 e difundida por Eric Ries no best-seller A Startup Enxuta, nasceu colocando toda essa ideia em xeque, propondo a adoção de processos menos arriscados em um negócio. Ao contrário do entendimento de que primeiro é preciso captar recursos e montar uma equipe para depois lançar um produto, o conceito de Lean Startup envolve a identificação e a eliminação de desperdícios. A estratégia é focada em itens como tempo, custos e recursos, com o objetivo de detectar o que pode estar sendo desperdiçado para, a partir daí, implementar melhorias contínuas. Esses desperdícios podem estar em várias frentes, seja em um trabalho parcialmente concluído, no excesso de burocracia, na tomada de decisões de maneira lenta, no alto tempo de espera, nos defeitos em processos ou produtos, ou até mesmo no fato de entregar mais que o cliente espera. O conceito aqui é criar mais valor com menos trabalho, focando na eficiência. Existem três passos principais na metodologia Lean Startup: construir, medir e aprender. A primeira etapa é construir esse produto ou serviço. É quando surge o tão falado MVP ou MVP, que é um protótipo feito de maneira rápida e barata para ser apresentado a possíveis consumidores. Com ele pronto, é necessário medir, ou seja, verificar se a solução é realmente viável, tanto em termos técnicos quanto financeiros. Fazer testes A/B pode ser uma boa opção para isso. Nesse estágio, você deve validar ou não a sua hipótese, de acordo com uma meta previamente estabelecida. Por exemplo, se 10 usuários se registrarem no seu serviço em 2 dias, você mantém a hipótese. A próxima etapa é aprender a partir dos dados levantados até aqui. Pode ser que você descubra que sua solução é inviável ou que o público correto ainda não foi encontrado. Mas pode ser também que você tenha obtido sucesso e esteja no caminho certo. Uma coisa é certa: você terá novas ideias, que surgirão dessas pesquisas e que podem te levar a novas hipóteses a serem validadas. Após todos esses passos, chega a hora de uma importante decisão: pivotar ou perseverar. Se sua hipótese foi validada, ótimo! Continue perseverando nela e teste uma nova. Por outro lado, caso ela tenha sido invalidada, você precisa pivotar o seu produto em termos de problema, solução ou público-alvo, corrigindo essas situações com a maior rapidez possível. A pivotagem faz a organização aprender com seus erros. E você, já utiliza essa metodologia ou alguma outra similar em seu negócio? Se a resposta foi não, já parou para pensar nas oportunidades que sua empresa está perdendo nesse exato momento por ter um modelo de gestão antigo e que não serve mais para os dias atuais?
quando falamos sobre metodologia ágil, alguns conjuntos de técnicas, ferramentas ou conceitos pré-definidos, os famosos frameworks, são utilizados para facilitar que os gestores e equipes coloquem a agilidade em prática. Um deles é o chamado Scrum, muito utilizado por sua forma dinâmica de trabalho. Com o Scrum, as várias atividades necessárias na linha de produção de um negócio acontecem de maneira mais simples. Entre essas várias atividades estão o planejamento do Sprint, o Daily Scrum e a retrospectiva do Sprint. Não sabe o que esses nomes significam? Calma, eu explico. Os sprints são ciclos de tempo bem definidos que costumam durar de 2 a 4 semanas, período no qual as equipes de cada projeto devem desenvolver as ações esperadas delas. No planejamento, ficam definidas quais atividades serão realizadas e as estimativas de tempo para cada uma. Já os Daily Scrum são pequenas reuniões diárias com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das tarefas e encontrar possíveis dificuldades a serem resolvidas o mais rápido possível. Todo time Scrum deve estar presente. Por fim, a retrospectiva do Sprint é a reunião final para saber o resultado e colher um feedback sobre o andamento do projeto. Nela também são abordados os principais desafios enfrentados. O Scrum ficou tão popular que até o FBI aderiu a esse framework. A aplicação veio como uma forma de salvar o projeto Sentinela, um sistema de integração de todas as forças de segurança dos Estados Unidos. Depois de 10 anos de trabalho e de um gasto de $600 milhões, o projeto estava perto do cancelamento por não estar pronto. Foi o Scrum que permitiu que o sistema fosse implantado no prazo, com o custo planejado e dentro do escopo previsto. Os processos melhoraram tanto que foi possível fazer em 2 anos o que não havia sido feito em uma década. Existem muitas metodologias e técnicas para tornar uma empresa mais ágil e cabe a você, junto com a sua equipe, analisar e dizer quais se adaptam melhor aos projetos e ao momento atual da empresa. Cada uma delas tem seus pontos fortes e fracos. Qual delas você já usa ou pretende implementar em seu negócio?
E aí? Tá com vontade de ler esse livro? Então acesse resumocast.com.br/Amazon e conheça a loja ResumoCast na Amazon. O livro Os Segredos da Gestão Ágil por trás das empresas valiosas e outros grandes livros para empreendedores estão lá te esperando. Vai lá, escolhe e boa leitura. Design Thinking. Aposto que você já ouviu falar muito no termo. Mas será que realmente sabe o que ele significa? Pense no que faz um designer em uma empresa. Por acaso ele cria suas artes de acordo com o próprio gosto? Claro que não. Ele trabalha 100% de acordo com a necessidade do cliente. E segundo Jim Brown, pai do Design Thinking, esse é o segredo. Trabalhar independentemente da sua função como um designer, com foco total na necessidade do seu nicho. Esse é o primeiro passo do processo, a empatia. Se colocar nos sapatos do seu consumidor e tentar entender o que ele almeja, deseja e anseia. Algumas ferramentas famosas para chegar nesse lugar são o mapa de empatia, o canvas da proposta de valor, entre outras. Não usá-las seria como chegar em um médico e antes mesmo da consulta, ele vira para você e fala: Novalgina, 2 vezes ao dia. Você responde: mas doutor, eu nem sei o que eu tenho. Lançar um produto ou serviço sem tentar entender as demandas dos seus clientes é igualmente perigoso. Então, tome seu tempo para imergir na sua persona. Sim, as ferramentas aqui sugeridas, mapa de empatia, entre outras, são muito poderosas, mas nada vai ser tão contundente quanto uma real observação dos seus potenciais compradores. Aonde eles moram? Que lugares eles frequentam? Vá para esses lugares. Observe. Faça perguntas. Vá para a rua. Atue em campo. Aí sim, com tamanho e conhecimento prático, coloque no papel suas impressões e crie para o seu avatar a solução ideal, customizada perfeitamente para a dor dele. O contrário disso seria a famosa solução em busca de um problema. Aposto que você já viu, próximo à sua casa, um negócio abrir e fechar em questão de meses. Esse é um caso típico de quando um empreendedor tem uma grande ideia, se apaixona por ela, mas não leva em consideração se aquela ideia de fato tira uma dor. E aí, Quem é você nessa história? O médico que receita remédios sem fazer consultas? A visionária apaixonada pela própria ideia, mesmo que ela não resolva o problema de ninguém? Ou finalmente um empreendedor que prospera e enriquece, de tanto valor que recebe como o prêmio do valor que entrega? Se for o último caso, mergulhe nas dores do seu cliente, entregue a ele um antídoto tão importante quanto necessário.
Vamos supor que você já fez o dever de casa, criou uma cultura sólida para a sua empresa, aplicou as ferramentas do Design Thinking e entendeu profundamente as dores do seu cliente. Criou para ele um produto ou serviço necessário e, diante de tamanho sucesso, surgiram muitos potenciais compradores para o seu negócio. Mas, afinal, quanto ele vale? O livro resumido no episódio de hoje explica essa questão como poucos. Segundo os autores, existem algumas maneiras de avaliar quanto vale a sua criação. O primeiro é o fluxo de caixa descontado. Esse é o método mais utilizado em todo o mundo. Ele consiste na projeção dos fluxos de caixa futuros de uma empresa e na aplicação de uma taxa de desconto para trazê-los ao valor presente. Como os fluxos de caixa positivo perdem valor ao longo do tempo, há necessidade de calcular uma taxa de desconto à medida que o tempo avance. Esse método é composto por três etapas. 1. Estimar o fluxo de caixa. O montante recebido menos o montante gasto da empresa para os próximos períodos. 2. Definir a taxa de desconto baseando-se no risco da empresa de acordo com outras oportunidades de investimento, como a bolsa ou a poupança. 3. Trazer os resultados para o valor presente e somá-los. Temos também a metodologia dos múltiplos de mercado, através do qual encontram-se indicadores de empresas do mesmo setor e relacionam estes ao valor de mercado. Normalmente, é utilizado o faturamento ou lucro, com a ressalva de que negócios em etapas diferentes têm também rentabilidades diferentes. Uma terceira possibilidade é a liquidação, mais comum quando a empresa está encerrando suas atividades e, ainda assim, não é muito utilizada, visto que não é vantajosa para o vendedor. Ela tem como base somente quanto a empresa conseguiria em seus ativos tangíveis, propriedades, veículos, equipamentos, máquinas e etc., em um curto espaço de tempo. Uma última possibilidade seria a contábil, semelhante à liquidação, mas não leva em consideração a variável tempo. Em vez de considerar quanto a organização conseguiria pelos ativos em pouco tempo, ele utiliza os valores registrados no balanço patrimonial, descontados de sua depreciação ou sua amortização. É uma metodologia ruim para empresas enxutas. E você, já pensou em vender a sua organização? Quanto ela valeria no mercado? Use e abuse das metodologias compartilhadas e se empodere com o valor da sua criação.
Para quem é esse livro?
Eu recomendo esse livro para quem começou um negócio próprio e agora precisa aumentar a equipe, aprimorar seu modelo de negócio ou criar processos mais eficientes para fazer uma boa gestão e fortalecer a cultura da empresa.
Esse livro é para você que, como eu, já participou de uma reunião sobre técnicas ágeis de gestão e literalmente ficou boiando com tantos termos técnicos. Scrum, Sprint, Agile, Squad. Esse livro é um grande guia sobre todas essas técnicas e vai te deixar super atualizado ou atualizada no que existe mais atual quando o assunto é liderar uma organização.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O que me marcou nesse livro foi entender que a tecnologia é sim um elemento fundamental e necessário para que ocorram transformações em uma organização. Porém, romper barreiras culturais e se preocupar com uma gestão ágil é mais importante. E isso não se compra no mercado, mas sim se cultiva a cada dia dentro do ambiente da sua empresa.
O que me marcou no livro foi que depois de vários capítulos incríveis, no final dele ainda tem um capítulo maravilhoso somente com ferramentas práticas e atuais apresentadas pelos autores. Várias eu conhecia, outras não, e uma delas que mais me chamou a atenção foi a Trampos, uma plataforma incrível de recrutamento. Se você quiser conhecer, acessa lá trampos.co e eu adorei e vou passar a usar muito quando eu quiser contratar ou eventualmente oferecer algum serviço.
Frase de outdoor.
Produtividade, saúde e satisfação da equipe devem ser foco constante de atenção.
Uma empresa de sucesso é a combinação de uma boa ideia, um gestor capacitado e uma gestão bem feita.
Desafio para o ouvinte.
Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes não podemos deixar de agradecer aos nossos Tribers conselheiros, que são grandes empreendedores que, além de escutar o ResumoCast, contribuem ativamente para que o nosso trabalho continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pauls, Túlio Severo Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno Almeida. Quer nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas? Se torne um apoiador ou uma apoiadora do ResumoCast você também. Além de ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, em um país que ainda não valoriza os livros como eles deveriam, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir a um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro e também ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. Saiba mais em resumocast.com.br/apoia-se. E agora vamos ao desafio prático.
Ouvinte do ResumoCast, você esperou até agora por um desafio contundente, ousado e prático, e é exatamente o que vai receber. Falamos hoje sobre cultura organizacional. Dentro dela, o elemento valores está presente. Muitas vezes numa empresa, vemos valores serem apenas palavras numa parede. Pior, palavras que foram escolhidas de uma lista, sem nenhuma personalidade e nenhuma congruência com o que de fato a empresa espera de seus colaboradores. Essa é a maneira errada de fazer. A maneira certa é, você como gestor, listar momentos nos quais comportamentos foram exercidos por colaboradores e você premiou, que você gostaria que fossem replicados. Nesses momentos, quais foram os valores presentes? Fez isso? Então você não vai simplesmente escolher palavras de uma lista. Você vai pegar momentos reais e desses momentos vai extrair quais foram os valores. Uma vez que você fez isso, você tem que definir o que cada valor significa. Vamos supor que na sua empresa, liberdade seja um valor importante para você. Que na sua opinião, liberdade significa valorizar o erro. No entanto, o colaborador pode achar que liberdade é fazer o que eu quero na hora que eu quero. Olha como é diferente, olha como uma palavra pode ser interpretada de maneira diferente por duas pessoas diferentes. Então, depois que você coletou os valores de momentos passados, você tem que definir o que cada um deles representa. Feito isso, você vai listar esses valores já definidos em ordem e vai, abaixo de cada um deles, dar exemplos de quando eles foram de fato exercidos. Pronto. Agora sim, de maneira prática e real, você pode e deve apresentar esses valores para a sua empresa. Resumindo, valores listados a partir de momentos reais, valores definidos em ordem de importância e com exemplos de quando foram exercidos. Agora sim, seus colaboradores vão saber o que é esperado deles e o que, se eles não fizerem, eles podem eventualmente ser punidos ou punidos. Faça isso e tenha sua cultura muito mais difundida.
E o resumo do livro Os Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.